Antes de dar bom dia para a secretária Raquel, eu recebo do Tribunal de Contas, do Instituto Rui Barbosa, um levantamento feito com base no censo escolar, ou seja, são dados informados pelas próprias escolas, né, a situação de 2.410 escolas estaduais. Destas, 59 não têm internet nenhuma, 697 não têm internet de banda larga, 329 não têm banheiro. 10 não tem água, 1.783 não tem água potável e 1.996 não tem pátio ou quadra coberta. Esse é um quadro mostrado a partir do censo escolar, que são as informações das próprias escolas.
Secretária da Educação aqui do Estado, Raquel Teixeira, bom dia.
Bom dia, Rosane, Andressa, Jeane, todos aí. Olha, esse relatório do Tribunal de Contas, do Instituto Rui Barbosa, ele é assustador, mas ele não corresponde exatamente à realidade. Eu vi esse relatório e fui atrás das informações. Lamentavelmente, as escolas preenchem dados errados no censo escolar. O censo escolar não é, infelizmente, é um equívoco, um problema cultural que tem que ser corrigido nas escolas, mas ele não reflete os dados atuais.
Ah, quer dizer, bom dia,
dos atuais, Rosane. Ah. Eu tenho esses dados atualizados. Me preocupa muito, escola que... Hoje, por exemplo, as escolas todas têm internet. Então, me preocupa muito a questão do banheiro, a questão da cozinha, a questão da internet... Mas eu diria que esses dados do Rui Barbosa não correspondem exatamente à realidade hoje.
Bom, então vou lhe pedir depois, secretária, para sua equipe que nos mande os dados que a secretaria tem para a gente confrontar com os do Rui Barbosa, para não ficar informação errada no ar, porque me preocupou particularmente essa informação que 329 escolas não têm banheiro, porque banheiro é essencial numa escola. Mas voltando agora, então...
Olha, agora é assustador, porque a gente tem escola que também não tem refeitório. Essa é uma descoberta muito que me assustou, que eu fiz aqui. As escolas não têm refeitório. Nós temos todo esse levantamento, inclusive com período de construção de refeitório, banheiro. Eu vou checar esse dado, mas eu... Enfim, não adianta eu falar em cima dos dados que eu não tenho em mãos agora. Eu mando para você, Rosa.
Eu quero começar pelo final da entrevista com a presidente do CEPERS, que relatou essa ida às escolas, mais de 180 escolas do interior do Rio Grande do Sul e 58 com problemas estruturais. Ela falava no final da entrevista, a senhora estava ouvindo, sobre falta de luz, sobre roubo de fiação e sobre esses problemas considerados menores ou de fácil resolução e que continuam trazendo prejuízos ao ensino, porque as crianças continuam indo a essas escolas. Por que isso não foi resolvido ainda, secretária? E qual é o prazo que o governo trabalha para resolver esse problema da falta de luz em escolas?
Olha, esse problema da falta de luz, ele é particularmente grave em Porto Alegre e se resume em torno de 6 escolas, mais ou menos. A própria escola mencionada, Nossa Senhora da Conceição, todos os cabos, todos os fios elétricos foram repostos, 2 dias depois eles foram roubados. Aqui em Porto Alegre existe uma cultura de roubo de fios. Eu já estive até numa escola conversando com a comunidade, pedindo apoio da comunidade onde tinha acontecido o roubo, pedindo apoio da comunidade na proteção desses cabos, mostrando a importância do equipamento público para os filhos deles que estudam lá. É um trabalho educativo que a gente está começando a fazer e que é grave. Agora, eu também... sentimento de Lenira, eu não entendo por que um problema de eletricidade não é resolvido rapidamente, e há variação também entre os próprios diretores. Onde a gente tem diretor mais proativo, com dinheiro da autonomia, ele tem resolvido rapidamente. Onde não tem, fica esperando que a SOP destaque um engenheiro para ir lá, e a parte elétrica, dependendo do tamanho do dano, realmente precisa de um eletricista, e a SOP tem poucos engenheiros elétricos. O que eu estou tomando de providência em relação a isso, né? Nós terminamos agora no dia 1º de dezembro a eleição para os novos diretores que terão um mandato de 3 anos pela frente. No dia 15 de dezembro, já agora, nós começaremos com um primeiro ciclo de 40 horas de capacitação, agora no dia 15, e ao longo de 2022 nós vamos oferecer um curso de especialização em parceria com a UERJ para a capacitação dos diretores. O diretor tem sido, às vezes, muito envolvido em questões administrativas, burocráticas, e esses problemas acontecem. Você pega hoje, por exemplo, com a chuva de hoje, hoje cedinho eu recebi do diretor da escola Almirante Bacelar, como que eles estão debaixo de chuva, a escola inundada. Então, tem essas questões de chuva, de inundação, de roubo, mas o diretor tem que ter uma capacitação e um apoio da secretaria, que nós estamos construindo e criando essa equipe de apoio à secretaria, porque ele tem o papel de liderança na área tecnológica, pedagógica, administrativa, relacional. Então, no dia 15, a gente está começando esse curso de especialização ao longo do tempo, de apoio aos diretores, até para que a gente não fique na dependência de um diretor que é mais proativo, outro que é menos proativo. Essas diferenças individuais de diretores, a gente tem que traduzir as capacidades que o diretor que consegue realizar tem e tentar dar escala para que todas as escolas tenham diretores com esse espírito de resolutividade.
Entendo,
não é?
Que esse seja um trabalho para médio prazo, né, secretária? Para a solução, eu reforço a pergunta sobre a solução do problema dessas escolas que estão sem luz agora. Não dá para a secretaria, pegando o diagnóstico do CEPERS, ir a essas escolas e resolver o problema, que é tão simples?
Claro, uma escola famosa do caso, a Hermeto Bermudes, houve dificuldade técnica da empresa com a concessionária de energia. Eu falo da Hermeto Bermudes, que ela tem sido um exemplo há muito tempo, né? Nós já resolvemos esse problema com a companhia de energia. A empresa já foi chamada e vai finalizar o trabalho agora em dezembro. Então, nós fizemos a lista de escolas apresentadas pelo CEPERS, ela coincide exatamente com a lista que nós já tínhamos. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho feito esse levantamento. Nós temos 490 escolas paradas desde 2012 na SOP. Nós já fizemos a separação dessas 490, o que que é média e alta complexidade que de fato precisa da Secretaria de Obras, o que que é a escola que a autonomia financeira pode resolver.
E por que essa
na
parte
verdade,
da eletricidade ainda não foi resolvida, secretária? Se não é nem novidade a partir da planilha do CEPERS?
Como é que é?
Porque a parte dessas escolas com problema na eletricidade, com esse problema mais fácil de ser resolvido, por que ainda não foi visitada essa lista de escolas?
Já foi visitada, vários casos já foram resolvidos pela autonomia financeira. Uhum. As que continuam com o problema, como eu usei, da Hermeto Bermudes, porque tinha um problema complexo entre a empresa e a própria companhia concessionária de energia, que já foi resolvido e a obra vai ser finalizada em dezembro, ou seja, em fevereiro, quando as aulas retornarem, essa escola estará resolvida, como todas as outras. Nós estamos olhando
uma. O prazo é fevereiro, então? O prazo para a solução desse problema é fevereiro?
Não, o prazo para a solução é dezembro. A empresa já se comprometeu com dezembro. O que eu estou dizendo é que em fevereiro, quando as aulas, o problema estará resolvido.
Perfeito.
Porque ela vai ser finalizada agora em dezembro.
Entendido.
Secretário, eu refaço a mesma pergunta que eu fiz para a professora antes, que é uma coisa que me chama a atenção há bastante tempo e independe desses relatórios que foram divulgados agora, que é a discrepância entre escolas públicas, algumas em situação muito pior do que outras. Por que existe essa discrepância?
Olha, a faixa, os salários são os mesmos, as gratificações de direção são as mesmas, as condições são muito parecidas. Há uma grande discrepância entre personalidades, características, proatividade dos diretores, do grupo gestor. Há uma grande diferença entre envolvimento da comunidade, onde você tem um diretor com liderança que resolve os problemas, que vai atrás, que envolve a comunidade. As escolas funcionam bem. Agora, eu tenho um caso de diretor aqui, que há poucos dias relatou um caso de criança passando sede na escola porque tinha caixa d'água sem tampa e tinha urubu na caixa d'água. Então, a criança não podia beber água e, ao ser perguntada por que ela não tampou a caixa d'água, ela disse que isso é papel do governo. Questão até ligada à postura. E é por isso que nós estamos fazendo esse curso de capacitação dos diretores, para discutir com clareza o que é, de fato, o papel do diretor, não só em termos legais de liderança, mas em termos até atitudinais de compromisso com o bem-estar das crianças e dos professores e toda a comunidade em volta, não é?
Secretária, a professora Helenir, quando questionei sobre o que poderia ser feito pelos diretores com a verba da autonomia das escolas, que no Avançar Educação a senhora e o governador prometeram aumentar para as escolas, ela disse que essa verba aumentada não está sendo repassada. Eu gostaria que a senhora fizesse um balanço de qual é a situação desta verba de autonomia das escolas e dá uma ideia para o nosso ouvinte que é pai, que tem alunos na escola ou para o aluno, de o que pode ser feito com essa verba e o que é preciso projeto da Secretaria de Obras, onde as coisas parece que não andam. Acho que esse é um capítulo à parte que a gente precisa entender por que problemas históricos que estão lá parados, represados na Secretaria de Obras, não andam, não evoluem e a gente, ano após ano, continua relatando casos, por exemplo, de escolas em que é preciso trocar o telhado.
Olha, o dinheiro da autonomia pode ser usado na rede hidráulica, na rede elétrica, nas questões de intervenções prediais, na parte pedagógica, isso tudo está completamente discriminado. O dinheiro está sendo passado normalmente. Esse recurso extra começa a ser repassado agora porque estava sendo alterada, inclusive, o próprio decreto. O dinheiro hoje vai para a conta pessoal do diretor, é o CPF dele que está em jogo, e nós descobrimos escolas que estavam precisando de intervenções e que tinha R$600 em conta e o diretor não tinha coragem de gastar com medo de ter algum problema no CPF dele. É claro que isso é um absurdo, eu nunca vi falar que o CPF pessoal do diretor pode ser responsabilizado por algum uso de recurso financeiro. Então, nós estamos alterando isso. O diretor tem um papel essencial, mas ele tem que ter o respaldo das APMs, dos conselhos escolares, e estamos criando, por isso também esse recurso ainda não foi até agora, um dashboard, um QR Code de acompanhamento dos gastos. Qualquer pessoa que chegar na escola, o pai que estiver me ouvindo, ele vai chegar a partir desse QR Code pronto, ele vai chegar na escola e vai poder saber quanto a secretaria passou de dinheiro, onde que esse dinheiro foi usado e como é que está a aplicação desses recursos. Então, não é só definir no orçamento o recurso a mais. Você tem que ter orientação de como gastar, a cobrança jurídica justa e transparência para a comunidade.
Ok, nós lhe agradecemos, secretária da Educação, conversando conosco, Raquel Teixeira, nessa manhã aqui na Rádio Gaúcha. Boa semana para a senhora.
Para todos vocês, muito obrigada.